Salve quebrada, eu sou o Mussum Live.
Eu sou a Dani Birita.
E está começando mais um Quebrada Pod. Minha querida Dani Birita.
Olá, Mumu.
Muita saudade de você, como é que você tá?
Também estou com bastante. Aqui presa, trabalhando bastante.
Porra, mas você tá bem?
Tô bem.
Tá a saúde aí, e os coronguinhos aí, tá voando? Como é que tá?
Coronga não chegou aqui ainda, no meu prédio.
Ribeirão chegou. Então tá bom, a gente tá aqui pra mais um episódio do nosso querido Quebrada Pod. E hoje teremos um sem migué, mais ou menos. É um migué, na verdade, é um sem migué em que nós estamos dando um migué.
A gente vai dar um migué feio nele, que ele tá lascado.
Pois é. Mas antes disso, vamos aos nossos salves.
Vamos.
O nosso primeiro salve a gente vai mandar para os nossos queridos assinantes, Daniele.
Os nossos fofos assinantes, aquele monte que eu já falei que não cabe na planilha do Excel. Vocês acreditam?
Muita gente.
A gente chegou no fim da planilha do Excel e a gente vai ter que mandar fazer um programa para controlar isso.
Estou entrando em contato com o Google para botar mais linha nessa planilha porque não tá acabando. Tá explodindo, cara. O nosso primeiro salve eu vou mandar aqui para Larissa Góes, que é a nossa apoiadora aí. Gente boa, é @goeslari nas redes sociais. Pode seguir ela porque ela é apoiadora, ouve podcast e recomenda conteúdo. É isso aí, eu esqueci. Mas então, um beijo, Larissa Góes.
E o meu salve vai pro tio Valtinho.
Aê, Coral.
@valtinhomf. Tio Valtinho também, nosso brother. Tem
gente
lá.
Gente boa,
fácil
demais.
De achar, gente boa. Amigo do nosso convidado.
É mesmo.
Cara, não. Deus me livre de ser amigo dele.
Polêmica, olha aí. Já começamos o episódio com polêmica. Eu gosto assim, caralho. E por falar em nosso convidado, o nosso convidado é um cara que... como eu posso dizer, Dani? Cara,
ele é um lindo, um fofo.
Ele é lindo. Ele é uma pessoa que quem conhece se apaixona.
Ele é.
Para.
E famoso ainda, gente.
Ele é foda.
Ele é foda.
Para,
ele é foda.
Seus loucos.
Ele é roteirista, escritor, criador de conteúdo pra internet e agora ele tem mais uma função que é podcaster, mano.
Então...
Eu gostaria de pedir aqui uma grande salva de palmas para o nosso mano Dudu.
Nem eu sei como eu dou conta de tanta coisa, mas a gente tá aí.
É isso mesmo. A internet é isso, cara. A internet veio pra fuder a gente. A gente só acumula função.
Cara, não dá. É impossível.
Quando você pensa que acabou uma coisa, chegou outra.
Eu estou cansado de ser eu.
Como é que você tá, meu mano Dudu? Tudo bem com você?
Cara, tá tudo bem. Tô 60 dias, mais 60 dias confinado.
60?
Mais 60, porque coincidiu de antes do Dória meter a quarentena, eu ter machucado o pé.
Caralho.
Então, uma semana antes, praticamente, eu tava de casa porque eu não tava conseguindo andar muito, então eu fiquei meio de molho. E aí, quando eu assustei, já não podia mesmo sair.
Puta que pariu, velho.
Cara, é louco.
Dia 16 vai fazer 2 meses.
Cara, é muito louco pensar que a gente tá vivendo uma epidemia, uma pandemia, né?
Mano, e é muito louco porque... Eu tava até tuitei hoje que eu meio que apaguei tudo que aconteceu antes. Pra mim foi tudo em 2019, tá ligado? Tipo, eu fico pensando assim, caralho, será que a última vez que eu saí na rua foi em 2020, velho?
A gente deu muita sorte que teve um carnaval pra gente curtir. E...
Porque se fosse no comecinho e rolasse o carnaval, a gente...
Nossa, nem brinca.
Imagina, não tinha gente viva hoje.
É louco.
Cara, esse ano quase teve guerra. Vocês lembram disso?
Caralho, é verdade.
Hã?
Quase teve
uma guerra. O cara dos Estados Unidos matou o iraniano lá, muito louco.
É mesmo? Teve mais coisa.
Muito.
Teve Big Brother, teve um monte de coisa, mano.
Não, mas teve mais coisa que a gente já começou o ano falando, pode acabar 2020. A gente podia ter feito um compilado das tragédias de 2020.
Você é louco.
Bom, eu também quero, assim, a gente já se empolgou aqui, já chamando o Dudu, esqueceu de dar o salve pro nosso parceiro Up Tattoo Studio.
É verdade. Eu já tinha esquecido. É isso mesmo, a gente tem que mandar um salve pros nossos parceiros Up Tattoo Studio. Que a gente aí tá nessa parceria, que eu estou esperando acabar logo essa pandemia pra voltar a fazer minhas tatuagens.
Ai, nem me fala, eu já tenho umas 3 prontas aqui na minha cabeça.
Então, mano, Up Tattoo Studio fica ali no Belém, na Avenida Álvaro Ramos, número 1576, na sala 3. É só você tocar a campainha quando acabar a pandemia, tocar a campainha e ir lá fazer sua tatuagem com a Amy, com o Dantas ou com o André, né, Dani?
É isso aí. E por coincidência, o nosso convidado... Não tatuou, pode falar, né?
Tatuou com a Amy.
É...
cara é embaçado. E agora, voltando ao nosso episódio, que já tá todo bagunçado. Meu querido Dudu, de que quebrada você é?
Eu sou da quebrada de Minas Gerais. É um bom resumo.
da hora.
É um bom resumo que eu passei... Quantos anos, pera? 22, 24. Eu passei 24 anos da minha vida em Minas. Eu vivi até os 17 em Itabira. Depois eu fui pra BH, depois eu fui pra Mariana fazer faculdade, depois voltei para BH para trabalhar um pouco, até que eu vim para São Paulo. Então sou um bom mineiro em São Paulo.
Você foi de Mariana, né? É verdade.
Fiz faculdade em Mariana.
Eu lembrei por causa das tragédias.
Só... eu fui a primeira tragédia que passou por lá.
Tá explicado porque todo mundo gosta do Dudu, cara. Mineiro, não tem como
mineiro.
Não gostar do
mineiro.
A gente veio para São Paulo para salvar essa cidade.
É, o mineiro nasceu para salvar o Brasil. Cara. Eu acho que, tipo... O que tem de legal no Brasil? Os mineiros e as praias do Rio, é só isso, cara.
Verdade.
Dudu, é verdade que mineiro gosta mesmo de pão de queijo ou é coisa, ou é lenda?
Cara, eu acho que é porque tem tanto lá que acostuma. Porque eu confesso que pão de queijo não é meu salgado favorito, por exemplo.
Não?
Não, é algo.
Como assim, você é um mineiro que não é o favorito?
Se tiver um café da manhã com bolo e pão de queijo, pra mim dá na mesma. Exatamente.
Olha aí. Pois é.
Pão, mas eu sou um pouco errado, né, eu sou um pouco errado porque eu também não gosto de goiabada, então não faz sentido.
Goiabada com pão de queijo é muito bom.
É bom, é bom pra caralho.
Dudu, conta pra gente, como é que foi isso? Como que aconteceu essa carreira de criador de conteúdo? Como é que rolou? Quanto tempo faz? Conta pra gente como foi tudo isso.
Essa história é longa, hein? Eu acompanhei. Somos velhos de internet.
Cara, o Leandro foi uma das primeiras pessoas que eu conheci saindo da internet e vindo pro mundo real. Isso era 2010.
Okay. Caralho, mano. Faz muito tempo.
Em 2010 eu fiz um fake na internet que era a Peste da Rafaela. Era uma personagem da Clara Castanho na novela das nove, que ela era uma criança que ia ser meio endiabrada, assim, o Ministério Público na época até vetou o personagem. Mas eu fiz um fake dela e, cara, bombou muito o meu fake. Tipo, em 3 meses eu já tinha, tipo, uns 30 mil seguidores. E na época era um número gigantesco, 30 mil seguidores.
Eu não sabia, gente!
E aí acabou a novela, eu falei, porra, eu preciso manter esse perfil. Aí eu virei porra Dudu.
Preciso manter.
Era porra.
O Teleton me censurou.
Eu lembro.
Poxa.
Caralho, foi tão triste, cara, essa fase.
E aí, desde isso eu venho na internet. Agora é só Dudu mesmo no Twitter. E desde então, capinando lote pra galera estragar.
Eu acho que a sua arroba é a mais fácil que existe, né? Dudu.
Cara, Dudu é muito simples.
Foi um achado incrível. Esse arroba aí, cara.
Muito achado.
A gente pegou uma fase boa aí, que a gente tava com os contatos no Twitter. Aí, a gente conseguia fazer tudo que
deu. Né? Cara, mas você não pode contar essas coisas, porque depois os outros vão encher o saco de vocês.
Pegou verificados, arroba, pegamos tudo, cara. Foi bem legal.
A era de ouro.
Mas então, sobre o porra Dudu, eu lembro que você mudou pra Poxa Dudu pra vir participar do Teleton. E aí você veio, você perdeu o voo, o que aconteceu?
Cara, verdade, teve um Teleton que eu não vim, meu primeiro, que eles me chamaram.
É.
Eu não vim nesse Teleton.
Você mudou a parada e aí tipo acabou não participando, foi mó zica.
O meu voo foi cancelado e aí a mulher do Teleton não quis me reagendar, falou que não dava, que não sei o que, que não sei o
que. Ai, que triste.
E mandou de volta pra casa. Tristíssimo, tristíssimo.
Nossa, imagino.
E aí, depois de criador de conteúdo, aí você já tá aí na TV, produzindo programas, tá amigo da galera. Como é que rolou essa parada aí?
Cara, amigo da galera ainda nem tanto.
Ah, é sim.
Mas eu tenho cavado coisas assim na internet, já fiz roteiro de alguns programas, já o Entubados no Sony, que era um reality show. O programa do Porchat na Record, o novo dele no GNT, eu ajudei a criar. Até roteiro do Prêmio Multishow de Música eu já escrevi. É muito maluco, assim. Pensar que um nada que saiu de Itabira conseguiu fazer esse tanto de coisa.
Eu acho que uma das grandes paradas da internet, o bagulho da hora, é justamente dar voz pra todo mundo, tá ligado? O seu único impedimento é você mesmo de você conseguir criar a sua parada e fazer sucesso.
É, exatamente.
Nossa, como vocês estão falando difícil. Achei chique.
Só que também isso é ruim, porque dá voz pra muita gente...
Que não podia.
Bolsonaro, tá ligado?
Exatamente, exatamente.
É, acho que esse é um dos grandes problemas. Enfim, mas eu acho que isso foi um bagulho legal até pra quando eu criei meu perfil no Twitter, o fake do Mussum, porque eu não tinha nenhum amigo da vida real que tinha Twitter. E aí, tipo, ninguém me seguia. E aí, quando eu vi o fake do Vitor Fazano, eu falei, caralho, o povo tá seguindo ele sabendo que é fake, uhum. Mas por causa dos bagulho que ele escreve, tá ligado?
Muito louco
isso.
Eu
vou fazer uma porra dessa, eu fiz, tá ligado? Isso que é um bagulho da hora, mano. É muito legal.
Cara, aí a gente viu o auge e a queda de muita gente na internet, né?
Nossa, muita gente, cara.
Muita gente apareceu e sumiu, assim.
Sumiu.
Cresceu demais, explodiu e caiu, né?
Isso é, some, literalmente some.
E um bagulho muito louco também é que no começo ali, em 2010, 2011, todo mundo se conhecia, cara.
Todo mundo.
Tipo, apesar da, tipo, a internet brasileira era um grupinho, tá ligado? Era, tipo, 20, 30 caras, tá ligado?
Era bem isso, era bem isso.
Era. E aí, tipo, juntava no YouPix, aí todo mundo, caralho, você, tá, não sei o quê.
Cara, isso incluía os blogueiros, né?
Era. É, porque começou com os blogueiros e aí foi ampliando pra influencer de
YouTubers,
rede social,
Twitter.
Né? É, YouTubers.
É, eu comecei por causa dos blogs, enfiando no meio, assim, pelas beiradinhas. Era que eu vi um monte de gente grande começou a me seguir. Aí eu falei, o meio dos blogueiros.
Maravilhoso.
É muito louco, cara. Porque hoje você pega, às vezes você tá andando na rua, você vê um moleque que tem, tipo, milhões no YouTube e você não faz ideia
de quem é. É bizarro isso.
É muito foda o tamanho que a internet se tornou. Meu mano, e como tá sendo criar conteúdo durante a pandemia?
Cara, é muito ruim. Mas ao mesmo tempo a gente vê um pouco mais de importância no nosso trabalho. Que a gente entra como uma válvula de escape, assim, pra galera. Vocês com o Quebrada, eu com o Corta lá, com o Marcílio, a gente fazendo o nosso podcast. E no Twitter tentando fazer piada, mas todo dia é um presidente que não deixa a gente fazer piada. Mas a gente tá tentando, a gente tenta dar uma esparecida. É foda, mas a gente...
Mas vocês conseguem legal ainda, né? Ser engraçado.
Ah, mas...
Ah, cara, mas
não tô conseguindo nem olhar direito.
Cara, às vezes eu fico mal.
É foda porque, falando em Bolsonaro, às vezes você cria um roteiro do seu dia, como vai ser, aí, tipo, você acorda, tipo, tá o Moro pedindo demissão, aí você fala, caralho, fudeu! Eu vou ter que ficar o dia inteiro. Ah!
Cara, é muito isso.
Ele fode minha rotina, cara, é foda.
É muito isso, às vezes a gente tá lá assistindo uma live no YouTube de um cantor que a gente gosta e quer comentar com a galera comentando, mas ao mesmo tempo o Bolsonaro tá demitindo um ministro. Aí só, como é que eu vou competir fazendo piada se tá todo mundo falando do Mandetta? Não dá.
É, mano, é muito louco isso.
Aí vai vocês gente... fazer piada com eles, com isso.
Sim, aí a gente tem que se enfiar nesse assunto. E aí, e eu sou uma pessoa que, tipo... eu pego muito esses bagulho, então, tipo, eu começo a falar, agora eu vou falar pra caralho, fico o dia inteiro, dando RT, buscando, e aí acaba que eu tenho outras coisas pra fazer, e aí
exatamente.
Atrasando tudo, isso é louco, não, é complicado. A gente percebe que as pessoas necessitam muito mais de conteúdo, de a gente criar, de a gente poder fazer as paradas, porque as pessoas estão precisando disso, e, assim como nós... como a gente tem essa necessidade de falar, tem muita gente com necessidade de ouvir, ler e tal. Então é recompensador ver o retorno da galera, né?
É isso.
Nossa, e eu me sinto cada vez mais afastada, assim. Eu preciso dar um tchan aqui. A gente fala no meu Instagram, você sumiu! Não, tô aí!
Pior que é foda.
Mas
Instagram,
é foda.
Eu não tenho muito apego com o Instagram. Minha rede preferencial é o Twitter.
A minha também.
E eu acho que, mas eu tava pensando que eu acho que é porque o Twitter, a gente tem muito mais liberdade e é muito mais fácil, sabe? A gente faz, tipo, 100 tweets num dia.
Você só escreve e pronto.
É, no Instagram você tem que botar um filtro, você tem que pensar na legenda. você tem que pensar no horário, porque senão...
Ai, que chato.
O Instagram não vai entregar. Então, eu acho que essas preocupações acabam fazendo você perder a vontade de postar.
Cara, um monte de gente me fala assim, ah, você tem que fazer mais stories, você é engraçado, você tem que bombar seu Instagram. Eu falo, gente, minha vida é um saco. Se alguém botar uma câmera aqui na minha sala 24 horas, eu não faço nada, minha vida é um tédio, não tem graça.
Ah, você é engraçado. Os fãs gostam disso, Dudu.
Nossa, eu juro pra você, hoje eu passei a tarde assistindo Gazeta.
Caralho, Gazeta é foda.
Eu comecei no Fofoca. Era notícia? Aí. Eu comecei no Fofoca aí. E terminei depois do Mulheres, da Regina Volpato.
Nossa. É, pegou alguma receita?
Cara, ela fez um sorvete com café e chantilly, a coisa mais avulsa do mundo.
Caralho, olha aí.
Uma coisa dessa pandemia que eu tô percebendo, todo mundo tá pegando receita dos outros. A hora que eu tô olhando o Instagram, alguém fez alguma comida, alguma receita, eu já fico assim, vou tentar fazer.
Todo mundo foi pra cozinha.
Eu amo ver receita.
Eu não vou porque eu odeio louça suja.
O hype da internet tava sendo pão essa semana.
Deus me livre fazer um pão.
Não sei por quê.
Uma massa que você tem que deixar descansando 3 horas. Ah, para.
Você é louco.
Nunca. Eu já fiquei imaginando aquela farinha na pia.
Nossa,
lá,
não.
Suja tudo,
não.
Né? Não.
É, eu acho que a pior parte de fazer comida é lavar a louça.
Muito, muito.
E desanima demais.
A gente trabalha, a gente luta muito, guarda dinheiro pra comprar um pão pronto. Eu penso assim.
É isso mesmo.
Se a gente não tá precisando fazer, não faça.
É isso mesmo.
Aí eu sou dessas também, mas eu gosto de ver. A gente vai salvando.
Vai que um dia, né, menina?
Vai que um dia dá vontade.
Tudo com relação ao Covid, que é meio difícil não falar disso, a gente tá vivendo isso. Esse episódio vai pro ar amanhã, no meio disso. Você tá com medo real? Você conhece alguém que pegou Covid? Você sabe assim? Tem? Fala, gente, fulano, aconteceu isso, aquilo?
Eu não tenho nenhum conhecido que pegou. Eu tenho conhecidos de amigos. Então, assim, é uma quarta pessoa até chegar em mim, que algumas pessoas já me contaram. Mas eu tô me cagando de medo.
Tá mesmo?
Eu me cago. Eu fico pensando, cara, se eu pego isso, eu tenho certeza que eu fico 30 dias entubado.
Ai, que horror.
Eu sou imenso. Eu sou... Pro Covid me derrubar é um pulo.
É, foda, cara.
E cuidado que você mora sozinho, né?
É, se eu desmaiar aqui, até alguém então, perceber...
Já é.
É 3 dias que vocês não viram um tweet meu. Vocês vão falar, gente, o Dudu no Twitter tem 3 dias.
Alguém arrumou o apartamento dele?
Então você tá tweetando mais pra mostrar que tá vivo, né?
Exatamente, exatamente.
Tô vivo, gente.
Eu acho que tinha que ter um combinado com quem mora sozinho.
De hora em hora.
Não sei, se você passar mal, quem vai saber?
Tipo telecena, de hora em hora, você tem que avisar alguém.
De hora em hora, você bate um plim, assim.
Ontem eu comecei a fazer... Eu comprei um mini trampolim de fazer jump, né? E aí ontem...
Olha...
Eu tô ficando cada dia maior, eu preciso voltar ao meu tamanho. Aí ontem eu comecei a fazer, eu mandei uma mensagem pra minha chefe assim, ó, vou começar o jump, se eu não voltar em 30 minutos, eu morri. E aí depois de uns 40, 50 minutos que eu lembrei, eu falei, caralho, tem que avisar minha chefe. Eu falei, gente, eu tô bem, tá? Só esqueci consegui. De mandar mensagem, mas tô aqui.
Sobrevivi. Mas é isso mesmo. E agora vamos ao que interessa, vamos ao assunto desse nosso querido... Quebrada Pod, que é o nosso semigué. Enfim, vamos ao que interessa, meu querido Dudu. Eu falei no começo que a gente ia dar um migué no semigué, porque eu e a Dani Birita não tivemos tempo pra pensar na história. E aí a gente pediu pra você pensar, e aí quando você pensou, a gente falou, ó, já pensou, então vamos fazer um desafio entre eu e a Dani Birita. Não vamos perder essa oportunidade.
Caras de pau.
Os melhores podcasts são assim, Dudu.
Ah, a gente só vai.
A gente acostumou com bebida liberada, que a gente vai gravar e fala, cadê o vídeo? O que, que a gente vai gravar? Faz.
É isso mesmo, a gente vai inventando na hora e faz as receitas. A gente é muito preguiçoso, na verdade.
Ai, que medo.
É descarado.
Medo.
Enfim, como vai funcionar o Sem Miguel de hoje? Você vai contar suas 3 histórias e eu e a Dani Birita teremos que descobrir... Qual é a história verdadeira no meio das...
E quem ganhar?
Show.
Quem ganhar vai ter o direito de fazer um tweet na conta do outro.
Vixe!
Boa, gostei.
Vou zoar demais.
A gente passa o tweet e fala, ó, tweeta isso, eu sou um bobão, assim.
Fazer um tweet zoando meu cover, mamãe, falei.
Eu vou fazer um assim, se a emoção perder. Yuri Marçal, eu te amo.
Ah, filha da puta.
Que escrota. Que escrota.
E ó, e se nem eu, nem a Dani acertar, você tem o direito de fazer um tweet nas nossas duas contas.
Nada, Dani. Gostei, gostei.
Fechou?
Fechou.
Então, acho que assim fica até melhor, né, Dani? Fica mais...
Tô até com medo já.
Agora fodeu.
Agora vai,
vai
ser
lá,
bom.
Então. Primeira história, Dudu.
Primeira história. Pouca gente sabe, mas eu quase fui prestar depoimento. A guarda municipal, não sei como é que chama em inglês... Um guardinha municipal em Nova York.
Que?
Eita.
Eu fui pra Nova York em 2017. Nossa, de 17 ou 18. Fevereiro, 17 ou 18, com o Paulo Vieira, a namorada dele e o irmão dele. Eu posso ter BT das três fotos que eu tenho lá todo mês.
Eu sempre vejo.
E aí a gente foi no Met, o Metropolitan, que é um dos museus que todo mundo vai. Meu inglês não era dos melhores. E eu... lendo lá no meio da parte egípcia muito louca, eu vi uma plaquinha de inglês e entre as frases eu vi um escrito assim, you can touch. Eu pensei, you can touch, pode tocar na esfinge. Aí eu pensei, meu Deus, you can touch, que coisa louca. Aí eu falei pro Paulo, Paulo, tá escrito aqui, ó, you can touch, pode tocar. E a gente começou a abraçar a esfinge. Era muito... Era maravilhoso aquilo. Com pouco,
meu Deus,
vem uma segurança gritando, are you crazy, are you crazy? Expulsou a gente do Metropolitan. A gente saiu expulsos, perdendo $25 cada um, que foi o que a gente pagou.
$25 que hoje dá 3 salários mínimos.
Tipo isso.
Caralho.
E aí a gente ficou do lado de fora com essa guardinha. E ela falando num rádio, a gente meio que perdido, falando assim, acabou pra gente. Nosso passaporte vai ser retido, nunca mais, a gente nunca mais vai pisar mesmo com o dólar a R$6. Mas a gente não iria por conta dessa tauteação na coisa. E aí chegou mais uns 2, 3 policiais, assim, ficaram lá em volta da gente. Não, não é policial, porque não é a polícia de Nova York. É uns guardinha municipal, tipo tem em São Paulo, eu acho. E aí eles ficaram em volta da gente conversando, a gente morrendo de medo, a gente explicou que a gente era turista, que se confundiu, que não sei o quê, e liberaram. Mas a gente ficou num cagaço.
Vocês pagaram os $25 de multa?
Não, esses $25 era o ingresso que a gente pagava.
Ah, eu achei que eles te multaram.
Morreu.
Não,
mesmo,
a gente então. Pagou, morreu. Ficou 10 minutos e saiu.
E saiu.
Caralho.
Depois a gente foi ver que na placa tava escrito If you blind, se você for cego, a segurança pode te auxiliar para tocar as coisas. Mas o If you blind, o If you blind ficou.
Era um bagulho de braille.
Ficou.
Caralho.
Ficou. Tô desconfiada dessa história, hein? Tá parecendo a verídica.
Eu não sei, cara. Tá. Puta merda. Tá, vai pra próxima,
A próxima história foi um dia em São Paulo, vou vir pra São Paulo, que eu fui num show de sertanejo na Woods. A extinta Woods, lembra quando existia? Era um show de Fernando Sorocaba. Um amigo meu que era promoter lá me chamou pra ir. Eu fui, eu não combinei, eu não consegui nenhum amigo que irei de última hora. Falei, ah, quer saber? Vai me botar pra dentro de graça? Eu pago o que beber? Show, vou. Fui pro Fernando Sorocaba. Aí eu fiz um esquenta aqui em casa comigo mesmo, sozinho, bebi um negocinho, fui.
Autossuficiente total.
Total, total.
Nossa, você já tava em isolamento e nem...
A melhor companhia sou eu mesmo, é isso mesmo.
Cheguei na UDS, encontrei o cara que me chamou, ah, beleza, que não sei o quê. Comecei a beber na UDS. Menino, a última coisa que eu lembro na UDS, a gente tava no camarote em cima. Camarote não, mezanino, que não é um camarote. A gente tava no mezanino em cima. A última coisa que eu lembro é o segurança falando assim, afasta um pouco, porque eles vão passar aqui atrás agora. Era o Fernando Sorocaba que ia sair do camarim em cima ainda, passar atrás da gente e descer pro palquinho embaixo. A última lembrança na UDS.
Nossa!
Depois a minha segunda lembrança é... Eu estou no estacionamento da UDS e um cara atrás de mim falando assim, você tem que pagar o estacionamento. Seus amigos foram embora sem pagar.
Meu Deus.
E eu pensando, eu vim sozinho. Eu não tenho amigos. Nenhum amigo meu pode ter ido embora, porque eu não tenho nenhum amigo aqui. Só que o cara estava no ambiente que ele conhece, que é o estacionamento, e eu não fazia ideia de onde eu estava e como eu fui parar ali. Então eu fiquei dando meu volta Deus. No estacionamento, fugindo do cara, e ele atrás de mim, me obrigando a pagar. E eu achando tudo aquilo muito louco, e eu tentando explicar pra ele, cara, eu não vou pagar, eu não conheço ninguém, eu vim sozinho. Ele, não, seus amigos foram embora sem pagar, você vai ter que pagar.
E, meu Deus.
E aí eu descobri que eu paguei, porque no outro dia eu abri a carteira e tinha um comprovante de R$25. Olha, 25 de novo, número maldito. Tinha R$25 de comprovante do cartão na carteira, mas eu não acordei bem. Eu acordei com a campainha tocando, com o meu porteiro avisando que o zelador ia subir pra instalar a televisão, que eu realmente tinha combinado, que o zelador ia vir instalar a TV aqui no outro dia. Eu levantei no meio da sala, no meu apartamento, inundado.
Ué?
Dois dedos de água no apartamento inteiro. Inteiro. Eu tinha acabado de mudar pra esse apartamento que eu tô, então minha cama não tinha nem box. Então no quarto chegou água e molhou a partezinha de baixo da cama. Um dedinho, dois dedinhos.
Caralho.
Tinha água. Eu secava a água com o lençol da cama. Jogava lençol na sala.
Cara, porque jogando rede, né, no mar.
Eu acho que eu dormi no banho.
Caralho.
Mas não foi um cochilinho de 5 minutos. Eu devo ter dormido legal, tipo, 3 horas fácil, assim, ó. Um sonão. Deve ter sido.
Aí você acordou e foi pra cama. Nem...
Nossa, eu acordei desesperadíssimo. Eu não lembro se nessa vez eu perdi o celular ou não. Porque teve uma vez que eu perdi o celular. Eu não lembro se foi esse combo maldito de coisas. Eu não sei. Mas aí...
Tudo isso num dia só.
Numa noite. Eu inundei o apartamento, paguei estacionamento. Não, e o melhor que o porteiro veio aqui avisar. E aí a mocinha da faxina, tadinha dela, tava do lado de fora secando água do corredor.
Você alagou o prédio.
E aí eu acordando meio que tentando entender o que tava acontecendo, campainha tocando, porteiro na minha cabeça, eu de ressaca. Aí eu olhei pra ele, eu juro pra vocês, a única coisa que eu consegui pensar foi assim: eu acho que eu deixei a janela da sala aberta e choveu, né? Um puta sol do lado de fora. Não ia colar nunca essa história. Nunca.
Meu Deus!
Ai, foi triste. Caralho, foi triste.
Você é muito cara de pau.
Você tá dificultando as coisas. As minhas duas são real, cara.
Tristíssimo.
Ai, caralho.
Eu tô confuso com essas histórias.
Ele tá dificultando, a gente tá fudido, cara.
Não sei não, hein?
Tá, pra próxima, vamos pra próxima. Terceira.
A terceira é mais antiga um pouquinho. Ela aconteceu em Mariana, quando eu fazia faculdade lá. Mariana é uma cidade histórica. Não sei se vocês sabem. E aí teve uma época, um dia lá que tava tendo um show de Preta Gil, num festival qualquer da cidade. Tinha diversos festivaizinhos assim pequenos. E aí, todo mundo pra baixo e pra cima, porque como é uma cidade universitária pequena, você sai de uma festa, para num bar, aí vai numa república e fica esse rolê maluco. Eis que, num determinado momento da noite, todo mundo já muito doido, fomos pra um bar. Chama Casarão. E aí a gente já tava bêbado, ficamos no casarão tipo até meia-noite, quase uma da manhã. E bêbado, vamos embora? Vamos. Tamo indo embora, cada um pra sua casa, junta todo mundo numa praça central que tem lá, que é a Praça da Sé. E aí, no meio dessa praça, eu esqueci o nome desse... É tipo um lustre que sai do chão e tem três braços, assim, com lâmpada.
Sim.
Esqueci como é que chama aí.
Um poste de luz.
Um poste de luz, é. Só que desses históricos, super coisa, no meio da cidade.
Uma fonte de luz.
E aí, todo mundo começou a fazer macaquice bêbado na praça. E eu, sem querer... Eu juro que esse dia eu não tava nem bêbado. Eu, sem querer, fui fazer macaquice. E eu botei o poste pro chão. Um poste histórico.
Meu Deus do céu, cara.
Da cidade, tipo, século não sei quando que aquela praça foi feita. Não tem na OLX um lustre daquele pra você botar num lugar.
Não tem. Como
não
você vai parar?
Caralho, mano.
E aí aquela macaquice toda de estudante pra lá, estudante pra cá. E, tipo, a gente ficou umas 2 semanas, o grupo de estudantes, todo dia, praticamente, tendo que ir na polícia lá em Mariana pra fazer BO, pra se explicar. Advogado, como é que chama? Promotor público de Mariana entrou na história. A população odiou os estudantes.
Imagina.
Os baderneiros, os destruidores. Eu lembro até hoje de um comentário no Facebook que era uma mulher de Mariana comentando uma notícia assim... É, meus olhos sangram vendo isso. Ai! Mas assim, o rolê foi pesado. Cada um dividiu um carnezinho pagando multa. Real, assim. Dividiu o valor pra todo mundo pra repor o poste. Porque ele não era histórico do século XVII, por exemplo. Era uma réplica. O poste ele já era uma réplica. Mas mesmo assim, a gente passou a perto. Porque a cidade ficou odiando todo mundo.
Vocês podiam ter saído no jornal, assim, a cara de vocês.
A cara não saiu, mas o nome de todo mundo saiu no jornal.
Meu Deus. Passava na rua, o pessoal cuspia.
Cara, que... Tipo isso.
Que quer, beleza.
Cara, foi triste. A comunidade marianense odiou a gente.
Você complicou essas histórias.
Ele complicou a gente, Dani. Pra mim, qualquer uma das três pode ser verdadeira.
Nossa, vocês acham que eu sou assim?
Só tem uma verdadeira.
Ué.
E algumas com poucas verdades, talvez.
Só uma 100% verdadeira. Ai, ai. Vai escolher primeiro ou eu escolho?
Pode escolher. Que eu tô pensando ainda porque me convenceu bem.
O bicho conta a história bem, viu?
Conta.
Eu acho que a verdadeira é a primeira. Dos Estados Unidos
lá.
E quase foi preso.
Aquela,
eu acho.
Aquela quase me convenceu também.
E você, Dani?
Mas eu tô. Eu não sei não, essa de Mariana, viu?
É, rapaz, bagulho é louco, cara. O cara é mentiroso profissional, mano.
Qual que foi a segunda cara... mesmo?
A segunda que eu inundei o apartamento, paguei estacionamento.
É.
Isso.
A dona da inundação do apartamento, eu tô meio assim, você não terminou. Eu queria saber se instalou ou não a TV.
Instalou
a preocupação dela.
Instalou a TV.
Instalou, ah, então é verdade.
Ele instalando a TV e eu secando o chão.
Rapaz, eu vou na terceira.
Na terceira?
Eu acho que vocês derrubaram o monumento histórico. Isso é muito coisa de jovem.
Então, qual é a verdadeira, Dudu?
Cara, olha que maluco. Eu vou poder twittar na conta dos dois.
Não!
Sério?
Seríssimo!
Sério?
Seríssimo! Ó, a de Mariana. A de Mariana aconteceu, mas não era eu. Foi um amigo meu que derrubou o poste. Dois estudantes da universidade derrubaram o poste. Vocês acham que esse rostinho? Essa pessoa bem criada vai destruir um monumento, gente.
Eu acho.
Que pensamento errado.
Estudante.
Não sei, né, mano? Estudante faz...
Nossa, ele deu um golpe. Ele deu um amigué nos dois.
Vocês me botaram no Miguel, eu tive que dar o meu.
Olha, eu sempre acerto.
E a de Nova York foi metade certa. Metade verdadeira. Até a parte que a gente tocou e não podia era verdade. Mas a segurança foi super educada. Deixou a gente continuar no museu. O americano é educado, cara.
Imagina você no Brasil, eles te dão uma chicotada, te colocam pra fora.
Mas foi isso. Eu, Paulo, Vieira, Ilana e o irmão dela. Todo mundo tocando a esfinge. Aí a segurança.
Eu acho que sou muito eu isso.
Aí a segurança chegou. A segurança chegou e falou: Don't touch. Are you crazy? Aí a gente, ok, sorry. Cara, eu inundei meu apartamento legal, real. Eu fiquei até com medo de contar, porque eu já falei essa história na internet, eu acho. Num tweet, alguma coisa assim, eu já devo ter contado essa história. Foi triste. E eu acho que eu perdi o celular nessa noite. Eu tô muito chateado.
Mas você deixou mesmo o chuveiro ligado?
Eu acho, eu não sei até hoje como
você
foi
não
que
sabe
eu
entendi.
Mas eu suspeito que eu devo ter dormido no banheiro. E dormido em cima do ralo.
Tá, mas tem que morrer afogado.
Ah, é verdade. Puta.
Nós já pensou se eu morro afogado? Gente?
Morrer afogado, Dani? Como é que vai morrer
se
afogado?
Se ele tá dormindo, apagou, vira de lado, a água vem.
É
no susto
claro
dá pra morrer.
É.
Dá super.
Ué. Sei lá, quando o bebê fecha o registro.
Eu já perdi dois celulares bêbado.
Enfim, parabéns. Querido Dudu Guimarães, você acabou de ganhar aí cada ponto.
Você capricha no meu, tá?
Vou mandar para os dois um textinho bem legal.
Ah, ele vai zoar demais. Bem,
eu acho que... Não, legal. Eu ainda dá pra zoar pouco, mas você, ele tá lascado.
Eu tô muito fodido porque ele pode me zoar de várias formas, porque usou tudo, sabe? Desde água com gás até Bolsonaro. Tá?
Água com gás não é nada.
Bolsonaro.
Nossa, Dudu, tem tanta coisa pra você fazer.
Enfim, pois é, muito obrigado pela sua participação. Conte um pouco pra gente sobre o seu podcast agora, o Corta...
Corta.
Corta.
Só Corta.
Porque eu vi Corta TT, é Corta TT de
Twitter. É do Twitter, exatamente.
Corta, conta pra gente.
É, vocês que gostam de cinema, de séries, de televisão, esse mundo muito louco, segue a gente nas redes sociais, Corta no Insta, Corta no Spotify, não no Spotify, no Spotify só Corta. É, a gente fala toda semana, a gente tem um episódio novo, eu e o Marcílio, é um amigo meu, e a gente tenta explorar, assim, sair meio que da mesmice que todo mundo faz, a gente tenta achar umas curiosidades muito malucas de cinema, de séries, pra gente falar. E a gente tá começando agora, então, assim, qualquer crítica, elogio é bem-vindo. Mais elogio do que crítica, por favor.
Eu gostei muito.
Ah, muito obrigado. Eu estou numa época que emocional tá abalada, eu não quero ficar ouvindo crítica construtiva.
Ah, eu vi você falando isso, eu amei isso.
Tá, ah, toda razão. Odeio crítica construtiva. Não serve.
Ah, mas graças.
Quero elogios. Elogios, mandem pra gente.
É isso mesmo. E você que tá ouvindo, não se esqueça de seguir Quebrada Pod nas redes sociais. Quebrada POD Demudo. Pode seguir no Instagram, no Twitter, Facebook. A gente nem usa aquela bosta. Ninguém usa mais Facebook. Segue a gente também no Spotify. Bom, você que tá ouvindo o podcast já tá ouvindo. Eu não preciso falar pra você procurar nas redes sociais. Mas clique em seguir. Quando tiver o botão de seguir, siga, porque aí você recebe sempre mensagem quando tiver episódio novo. E qual é o seu último salve, minha querida Dani?
Eu quero mandar um salve pra essa galera aí que tá de quarentena. E acho importante a gente falar, fiquem em casa, gente. Se cuidem, se protejam, cuidem dos seus amigos, da sua família. E eu achei que a gente falou pouco do Covid, tá?
Tá, no próximo a gente fala mais.
Tem que falar mais, é. Então é isso, um beijo pra todo mundo, fiquem felizes, transmitam felicidade, critiquem menos. Viu, Daniel? Como diz o Dudu, críticas construtivas não, né? Elogio. Isso, sei lá, um salve pra todos vocês. Dudu já passou as redes sociais?
É verdade, também tem isso.
Ah, me sigam no Twitter, @Dudu, e no Instagram, @PoxaDudu, com H no final.
Você que tá em casa, se puder ficar em casa, fique. Se tiver que sair, se cuide. E também não se esqueça de apoiar a gente aí no Apoia-se ou no PicPay, porque a gente quer poder investir mais, quer fazer mais episódios semanais, então a gente precisa da sua ajuda. Colabore lá, você pode colaborar desde R$2 até quanto seu dinheiro quiser, tá bom?
É só ir lá no PicPay, procurar por Quebrada Pod e também no Apoia-se e fazer sua assinatura.
É isso mesmo, tamo junto e até o próximo episódio, sangue bom, é nóis, caralho!
Obrigado, Dudu!
Obrigado, eu!
Estalo Podcasts.